Senadora Ana Amélia, hoje antecede o último dia antes do recesso parlamentar, que acontecerá, por decisão já tomada pelo presidente e pela Casa, com a assinatura de todos os líderes. E já ontem eu anunciava que gostaria de fazer um balanço sobre o nosso trabalho lá na Comissão de Direitos Humanos. E é o que eu faço nesse momento, senhora presidenta. Aproveito este momento para registrar que no ano de 2013 assumi a presidência da Subcomissão Temporária do Combate à Pedofilia, Direito da Criança e do Adolescente, Juventude e Idoso. Essa subcomissão faz parte da Comissão de Direitos Humanos. Nesse período, não tive a preocupação, senhor presidente, em fazer os requerimentos solicitando a realização das audiências em nome da subcomissão, pois, como o próprio nome assinala, tal subcomissão está ligada diretamente à Comissão Permanente de Direitos Humanos. Somos sabedores de que toda pessoa passa por vários estágios da vida e o desejo maior é poder perpassar por todas as faces do desenvolvimento humano com saúde e qualidade de vida. Somos únicos desde o nosso nascimento até chegarmos à fase idosa. Isso não impede de sermos mais de um nas ideias, nas posições, nas lutas, em prol sempre dos direitos humanos. Cada estágio da vida possui as suas particularidades, as suas belezas e seus desejos, bem como as suas necessidades. E também as suas vitórias e perdas. O grande objetivo da subcomissão que assumi foi trazer para o cenário parlamentar a luta comum em prol dos direitos da criança, do adolescente, da juventude e dos idosos. O que aconteceu até o momento, nas audiências que pude presidir, foi resultado de uma grande parceria entre a comissão titular, que é a Comissão de Direitos Humanos, e a subcomissão que presido. A anuência da presidente senadora Ana Rita nos proporcionou o debate sobre vários temas que vêm ao encontro do que pensa a sociedade brasileira. No ambiente democrático da CDH, pude realizar debates importantes para projeto de leis, todos relacionados aos direitos humanos. Tive o privilégio de coordenar essas discussões, que citarei aqui neste momento para registrar um balanço geral das audiências que solicitei na Comissão de Direitos Humanos e que foram aprovadas e apoiadas por aquele colegiado. Senhor presidente, dizem que sou um senador que gosta de realizar audiências públicas. E eu digo, sim, gosto, sim. Gosto de dar oportunidade à sociedade para que a sociedade tenha vez e votos dentro dessa casa. Gosto, senhor presidente, de ouvir a todos as vozes que precisam ser ouvidas, possibilitando tempo e espaço para registrar os desejos e suas propostas. Gosto de fazer do Senado Federal um espaço democrático de discussão, muitas vezes contraditórios, mas que culminam com um único objetivo, o objetivo comum e especificamente buscando resultados satisfatórios para a maioria da população. Gosto, sim, das audiências públicas, pois vejo ali um espaço que é aberto a todos e a todas de forma democrática. Gosto, sim, de audiências, pois é através delas que valorizamos todas as instâncias e todos os níveis de conhecimento sobre o tema pautado aqui na casa. Nesses espaços de audiência, demos oportunidades, de forma republicana, à oitiva dos expositores, com posições divergentes, tanto na linha dos que são favoráveis a esse ou aquele tema abordado, como aqueles que são contra. É nesse ambiente que contamos com a colaboração da sociedade para avançarmos em projetos de lei que tramitam nessa casa, valorizando o princípio do contraditório e da mais ampla defesa dos seus posicionamentos. A primeira audiência que realizei na CDH, nesse ano, foi no dia 11 de março, por solicitação da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a chamada ANAMATRA, cujo tema foi Saúde e Segurança no Trabalho. Naquele momento, aconteceu o lançamento da cartilha do Trabalho Seguro Saudável pela ANAMATRA, privilegiando o espaço com a presença de inúmeros atores sociais. Recebi ainda das mãos do senhor Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador do TRT da Terceira Região de Minas Gerais, um livro de sua autoria que trata do tema. Volto a lembrar do que eu disse naquela primeira audiência realizada na CDH. Agora, não estou mais na presidência da comissão. A senadora Ana Rita é a presidenta. O vice-presidente da comissão é o senador João Capiberibe. Mas ratifico e compartilho com vocês o apoio que tenho recebido da presidenta da comissão para que o espaço aqui seja utilizado de forma democrática, sempre em defesa dos direitos humanos. Temos conseguido pautar audiências sobre temas de interesse do conjunto da população. Nas segundas-feiras, pela manhã, onde conseguimos manter o espaço aberto à sociedade organizada. Espaço que começa às 9 horas da manhã, termina às 1 da tarde ou às 13 horas, ao vivo pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Agência Senado. A população pode interagir com o país, inclusive com o Alô Senado e o sistema que permite que a população faça pergunta, questione e dê até o seu ponto de vista sobre os temas que lá discutimos. Temos, senhor presidente, conseguido, dessa forma, pautar temas que a população pode interagir de forma direta com os senadores e senadoras. Nosso trabalho contempla os direitos humanos, em especial o direito dos trabalhadores, seja qual for a profissão que exerçam, seja qual for a forma do ingresso no mercado de trabalho, seja homem do campo ou da cidade, que atuam, seja no serviço público, civil ou militar, seja, enfim, em todas as áreas. Senhor presidente, eu sempre digo, e a sociedade me conhece, nesse debate eu tenho um lado, o meu lado é dos mais pobres, é dos trabalhadores, é dos assalariados, daqueles que buscam um lugar ao sol, sem deixar de desconhecer a importância de interagir com o empresariado na busca de soluções que sejam de interesse de todos, de empregados e de empregadores. Nessa direção, senhor presidente, no dia 25 de março, relembro, realizamos na CDH, em parceria com a subcomissão temporária, uma audiência pública que tratou situação salarial dos militares federais. Naquele momento, após a exposição dos palestrantes e da discussão junto aos presentes, firmaram-se alguns encaminhamentos. O principal deles foi a redação de um ofício encaminhado à Presidência da República, ao Ministério das Forças Armadas e ao Ministério do Planejamento, com a finalidade de solicitar, em caráter de urgência, o pagamento de diferenças remuneratórias do percentual de 28,86%, devido ao provimento pelo Supremo Tribunal Federal de Recurso Extraordinário, número 410.778, Rio Grande do Sul, e da súmula 672, Supremo Tribunal, da súmula 47, da Advocacia Geral da União. Na oportunidade, reafirmei junto aos trabalhadores e, principalmente, os participantes das forças sindicais, meus compromissos em defesa dos trabalhadores da área pública, da área privada, da área civil e militar, daqueles que trabalham no campo ou na cidade, bem como de todos os aposentados e pensionistas e de todos aqueles que são discriminados de uma forma ou de outra. Posso dizer que esse é o jeito de dirimir conflitos. Assim atuei no movimento sindical, assim atuei como deputado, assim atuei como constituinte e assim eu faço e creio estar correto como senador da República. Pautado na certeza, senhor presidente, e conforme o livro que escrevi, Pátria, Pátria somos todos, a audiência dos militares trouxe para a CDH homens e mulheres do Brasil todo, civis e militares, que lutam em prol de uma vida digna para todos. Nitidamente percebi, naquele momento, a democracia ali, instalada naquela comissão, que é, de fato, a de direitos humanos. Outra audiência que lembro, que nos colocou lado a lado com uma enorme leva de trabalhadores, foi realizada no dia 9 de abril de 2003, quando o espaço da CDH esteve repleto de sindicalistas dispostos a tratar e aprovar a Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Uma convenção que trata da proteção do direito de organização e aos processos de fixação das condições de trabalho da função pública. Naquele momento, revivi a organização dos trabalhadores, as manifestações, a luta que travaram e travam em prol de seus direitos. Senhor presidente Sérgio Souza, eu que vivi momentos de repressão nas lutas sindicais ainda na época da ditadura, que estive ao lado de fora do parlamento, no seio dos movimentos sociais, posso dizer que o quanto é maravilhoso oportunizar as manifestações populares dentro dessa casa, e a Comissão de Direitos Humanos é um espaço que cumpre esse objetivo. Senhor presidente, espero aprovar rapidamente a Convenção 151 para que os servidores tenham o direito à livre negociação, à livre sindicalização e também o direito de greve. Outra audiência pública que jamais esquecerei foi aquela quando tratamos de uma parcela tão discriminada pela sociedade, a discriminação sofrida pelos portadores de HIV. Durante a explanação dos convidados, foi reivindicado uma série de questões, senhor presidente, que define os crimes resultantes de discriminação ao portador do vírus HIV, aos doentes, chamado de AIDS. O dispositivo que constava do projeto original foi retirado durante a sua tramitação na Câmara de Deputados. Além de apoiar o pleito daqueles que aqui estiveram, aproveitei aquele momento para lembrar o desafio de aprovarmos o PL 122 para que ninguém seja discriminado pela sua orientação sexual, ninguém fique à mercê do ódio, da homofobia, da violência e, consequentemente, até mesmo da tortura, com agressões e até assassinatos. Na sequência das audiências, senhor presidente, realizamos um outro grande debate, combate à pedofilia, direito da criança e do adolescente, ocorrendo no dia 27 de maio. A situação da pessoa idosa na luta pela cidadania veio em seguida. Reafirmamos nosso compromisso com os idosos, com os aposentados, em continuar na luta por causas que sempre acreditamos, perseguindo o princípio da isonomia, de lutar pela não revogação do artigo 23 do Estatuto do Idoso e pela rejeição do projeto 4571 de 2008, que dispõe sobre benefício de pagamento de meia-entrada para estudantes idosos em espetáculos artísticos culturais. Em resumo, senhor presidente, fui também relator do Estatuto da Juventude. O que nós queremos é assegurar, sim, a passagem para o estudante, como também para os idosos. Todos esses movimentos de rua que vimos no mês de junho e de julho tinham esse objetivo, a passagem gratuita para a juventude, para estudante, na mesma linha para os idosos. Por isso que no Estatuto da Juventude eu mantive esse princípio e não me arrependo. Espero que esta realidade demonstrada nas ruas, na busca da gratuidade, do vale que nós chamamos transporte, seja assegurado para todos. Apresentei um projeto na mesma linha, senhor presidente, e sei, lá na Câmara ainda, e sei que existe outro aqui do ex-presidente Collor de Mello, que vai na linha de que o trabalhador que está na sua atividade na empresa, ele pode pagar 6% correspondente ao Vale Transporte, mas a maioria das empresas já não cobra isso, que seja estendido a todos o Vale Transporte gratuito. Senhor presidente, trabalhamos também, no dia 10 de junho, numa audiência pública muito importante sobre a orientação parental. O tema discutido trouxe especialistas da área da psicologia, do direito e da educação, representando a associação e vítimas da alienação parental, que é quando o casal se separa e o filho, infelizmente, é explorado indevidamente e sofre as consequências. Fizemos também uma outra audiência muito importante, senhor presidente, que trata dos interesses das pessoas com deficiência, para que, objetivando que a pessoa com deficiência tenha a possibilidade de acessar as caixas eletrônicas, os caixas eletrônicos e retirar o extrato bancário em braille, possibilitando, assim, maior autonomia na verificação dos detalhes de sua própria conta bancária. Senhor presidente, muitas foram as audiências. Eu aqui não vou citar todas, porque quero diminuir o meu tempo, senhor presidente, mas destaco também que no dia 24 de junho tive a felicidade de coordenar uma mesa de expositores sobre o assédio moral e sexual na área pública e na área privada. Senhor presidente, continuamos avançando. Tivemos inúmeros debates naquela comissão que aqui eu estou simplificando. Mas lembro também que, no mês de julho, o espaço da CDH continuou sendo ocupado pela sociedade brasileira. Sugerimos uma audiência que, solicitei por meio da subcomissão, fosse tratado naquele espaço, pela relevância do tema, as manifestações que estavam acontecendo no Brasil. Essa audiência aconteceu e nós vimos a juventude brasileira explicar ao Brasil como é que eles estão vendo o movimento das ruas, onde mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas para protestar contra o fraco investimento na área da saúde, na educação, combate à violência. E, em seguida, vieram as centrais, que também fizemos um outro movimento na comissão, fortalecendo lutas como o fim do voto secreto, as 40 horas, e o próprio fim do fator previdenciário, projeto que já aprovamos aqui e se encontra na Câmara. Discutimos também lá na comissão, por iniciativa nossa, o renascimento africano, o olhar da juventude africana, uma bela audiência, senhor presidente, onde os jovens estudantes do continente africano nos mostraram, por exemplo, que dos 10 países que mais crescem no mundo, 7 estão na África. Senhor presidente, todos esses debates foram transmitidos ao vivo pela TV Senado. Me lembro aqui de debates sobre a mobilidade urbana, por exemplo, um dos últimos. Me lembro aqui de um debate muito importante que fizemos naquela comissão sobre o reajuste de todos os aposentados e também dos pensionistas. Enfim, senhor presidente, eu não li aqui, porque foram dezenas e dezenas de reuniões, tentei fazer uma síntese, mas agora, se Vossa Excelência permite, nos últimos 3 minutos, só quero registrar com muita satisfação o convite que recebi dos companheiros metalúrgicos de Santa Catarina, especialmente Joaçaba, cidade do meio-oeste catarinense, para que no próximo dia 19, sexta-feira, eu esteja junto à Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Catarina e o Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba, onde eles lançarão o livro Metamorfose em Joaçaba, a história do município sobre o olhar dos metalúrgicos. Esse livro é resultado de um trabalho de pesquisa sobre a fundação do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Joaçaba em 1958. É uma história que se confunde com a história do município e com a história da trajetória da classe trabalhadora em nosso país. Informam os editores do livro que ele traz de forma emocionada um pouco da história do ativista sindical Paulo Stuart Wittgen. Ele foi um dos fundadores do Sindicato de Joaçaba, por onde passou, o líder Paulo deixou sua marca de bravura e de confiança e fé nos trabalhadores. Em Florianópolis, Paulo foi o fundador da Federação dos Pescadores. Em São Paulo, atuou como servente de pedreiro na construção civil e ajudou a formar o Sindicato dos Trabalhadores. Paulo Wittgen foi quase prefeito de Joaçaba, perdeu por 10 votos. Paulo Wittgen Elegeu-se deputado estadual em Santa Catarina, mas sua forma aguerrida, contestadora, lhe custou uma cassação e logo em seguida o seu desaparecimento em 1973, quando foi morto pelo regime militar. O trabalho e a dedicação de Paulo aos metalúrgicos estão registrados nesse livro, que será lançado na sexta, lá em Joaçaba. Senhor presidente, não poderei estar lá presente. Fiz uma gravação cumprimentando o presidente da federação, o Ari Oliveira, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba, José Luiz Pazini. Aliás, Pazini deu um susto a todos no dia 1º, quando teve que ser internado às pressas, porque teve que colocar uma molinha, aquelas molinhas no coração. Saiu-se bem, está recuperado, está voltando já à atividade e está ajudando no lançamento desse livro. Nosso pedido ao Pazini é que se cuide, para seguir sempre aguerrido, defendendo os interesses dos trabalhadores e principalmente dos metalúrgicos no seu estado. Sei que também vou homenagear alguns companheiros de luta, fundadores do sindicato e amigos do Paulo Vinct. Cumprimento aqui, aí eu termino, senhor presidente, ao Tadeu Margarida, ao Leopoldo Portala, ao Alírio Caldarte, bravos sindicalistas, desde a década de 50. Nessa homenagem, aqui no Senado Federal, eu faço também a minha homenagem da tribuna a todos esses lutadores pelas causas populares, a toda a categoria dos metalúrgicos de Joaçaba e também do estado de Santa Catarina, o nosso forte abraço. E a certeza que eu não estarei aí nesse dia 19, 20, mas com certeza no ano que vem, já que terei uma homenagem também em Blumenau, passarei aí por Joaçaba, voltar também em Florianópolis, ouvindo, participando, discutindo e falando do nosso trabalho aqui no Congresso a todos vocês. Vida longa aos trabalhadores do Brasil, especialmente aqui, vida longa aos trabalhadores metalúrgicos de Santa Catarina. Senhor presidente, peço que considere na íntegra, senador Sérgio Souza, os meus dois pronunciamentos, já que aqui eu tentei resumir devido ao tempo.